Vamos lá. Direito administrativo, para quem gosta, ó, direito administrativo é só para os fortes, tá? Só para quem ama essa matéria. Então vamos lá. Olha só o que caiu para você. O edital passado, pessoal, caiu isso aqui, ó. Estado, governo, ADM pública. Esse é o nosso tópico de hoje, tá? Eu vou conversar contigo sobre esse tópico 1. E eu vou falar com você sobre o tópico 2, ok? Nós vamos dividir a matéria aí com o Kaique, né, com a professora Núbia, e nós vamos então aos poucos ir passando a matéria para você. Eu vou ficar aqui, eu optei em trabalhar os dois primeiros tópicos, tá? Começando do zero que nós vamos começar. Então, o que é Estado, o que é governo, o que é ADM pública, o que é direito administrativo, quais são as fontes e princípios. Mas veja, caiu outros assuntos para você. Caiu organização, que é a matéria que sempre vem, órgãos e entidades, né? Caiu agentes públicos. Saber a diferença de cargo, emprego, função, saber o que é agente público, caiu poderes, que sempre cai em todo e qualquer concurso, e caiu atos, com certeza, né? Vai cair tudo isso aqui e mais um pouco, tá, gente? Caiu serviços e caiu também controle e responsabilização, que é a matéria que sempre vem. Aí, na matéria específica, caiu escondidinho aqui, ó, a 8429, que é a nossa LIA, e caiu a lei de processo, mas aquilo que você já viu comigo, né? O nosso RJU, que é a lei. Regime geral o regime jurídico único, né? O nosso estatuto, a nossa 8112, que você já teve comigo várias vezes. Beleza? Bom, vamos lá. O que é o tal do Estado, governo e a administração pública? Como é que eu faço para começar, para entender isso aqui, Franco? Eu estou começando agora, literalmente estou começando do zero, e eu não tenho a menor ideia de como estudar esses dois primeiros tópicos, tá? Não tenho. Ok? Então, eu estou ligado com vocês aqui, tá? Então pode mandar a tua dúvida aqui, vamos começar agora. Eu não tenho a menor ideia de como estudar direito administrativo, o tópico 1 e 2. Como estudar? Pessoal, o tópico 1 e 2 é eminentemente doutrinário. Se você não pegar uma aula teórica, se você não pegar um livro, tu não vai entender a parte inicial. Veja, o direito administrativo, ele é muito doutrinário. Diferentemente do processo civil, por exemplo. Toda a matéria do processo civil tá no Código de Processo Civil, ou seja, tá na lei, né? Então, 99% que você precisa estudar de direito processual civil, você vai na lei. Ah, 90% do que você. Não, vou colocar aí. 80% do direito constitucional está na Constituição. Ok? Então, a parte também, uma porcentagem muito interessante do direito administrativo, você vai ter nas leis, lei de licitações, lei de processo, lei de improbidade, entendeu? Você vai ter as leis administrativas. Mas boa parte do conteúdo de direito administrativo você tem que ler. Não adianta, você precisa ler doutrina. Você tem que ir na fonte da doutrina. Ou você precisa assistir uma aula, ou até mesmo buscar aí um PDF, porque é conceito, é doutrina. E aí eu vou mostrar para você como estudar o conceito de Estado, governo e administração pública e por que que isso é tão importante para você. Veja, lá no direito constitucional, você estuda que Estado ele é composto de três elementos fundamentais. Lembra? O povo, o território, ok? E o governo. Governo soberano, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, num certo território, um monte de pueblo, e aqui em cima está a cúpula diretiva. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, enfim. Lá está uma cúpula diretiva que eu chamo de governo. Esse governo tem respeito, reconhecimento dentro e fora daquele território que é o triângulo, né? Muito bem. Então, isso aqui para nós, eu chamo de Estado. Isso é o Estado. Estado é quando tem o povo, território e governo. Você estuda isso comigo lá no direito constitucional. Lá no direito constitucional é que você precisa entender quais são os elementos do Estado, quais são os poderes do Estado. Tudo sobre a criação do Estado, ok? E a Constituição é o momento, é o instrumento que cria o Estado, é a nossa Constituição Federal. Por isso que quem estuda Estado, estuda isso lá no direito constitucional. Agora, no momento que você começa a estruturar o governo, você começa a entender que ele é fixado em pelo menos duas bases, tá? Tem doutrinador que diz que são três, mas eu vou colocar duas aqui, ó. Nós temos a governabilidade e a governança. Governança. Ou seja, todo e qualquer governo, ele é baseado em dois pilares, pelo menos. A governabilidade, que é a legitimidade para governar. Eu fui eleita com 54 milhões de votos, lembra? Esse é o discurso da Dilma na sua defesa no impeachment. Eu fui eleita com 54 milhões de votos. Essa era a defesa da Dilma. Ela estava dizendo assim, ó, viu? Eu sou a presidenta e eu tenho governabilidade. Eu fui eleita legitimamente por 54 milhões de votos. Mas o que, que a Dilma esqueceu? A Dilma ficou batendo em cima em uma das bases do seu governo, que era a legitimidade, mas ela esqueceu que ela não tinha governança. A governança é você impor a agenda. A governança é você governar, é você ditar as regras, é você mandar a pauta para o Congresso e o Congresso votar a tua pauta. O Congresso estava nem aí para Dilma. Aí o que acontece? A Dilma chega lá e fala assim, olha, eu fui eleita com 54 milhões de votos. Beleza, parabéns, você tem governabilidade, mas você não tem governança. E se você perder uma dessas bases, você perde o governo. E foi o que aconteceu com ela, perdeu o governo. Entendeu? Então você tem lá o governo, e o governo, pessoal, é importante você lembrar, ele tem uma ideia macro de política, né? Ele vai fazer política, ele vai desenvolver agendas, ele vai desenvolver programas e ações. Então, você vai ter essa ideia mais geral, tá? Quando você pensa em governo, você tem que pensar assim, ó. Agenda, né? Agenda, programas, né? Ações. Então, são situações mais lato senso. Panorama geral, macroeconomia, ou seja, são ideias. Agora, eu preciso que alguém pare e execute as ideias que o governo planeja. E aí começa a entrar você. É aí que você entra. É aí que você vai entrar como profissional técnico, né? Na área de execução. Então, não adianta nada o governo planejar, fazer um planejamento, né, de política, seja ela qual for, econômica, social, da saúde, educação, enfim, segurança, mas não tem alguém para executar. E aí vem a questão que envolve a execução. Após o planejamento, vem a execução. E aí vem o conceito de administração pública. A administração pública. A administração pública, então, ela executa, gente. Ela executa aquilo que o governo planejou. Entendeu? Então, elas estão ligadas por um canal eterno. O que o governo planeja, não importa qual seja, a administração pública vai executar. Entendeu? Então, o governo planeja, a ADM pública executa. Só que eu tenho dois conceitos muito abertos de ADM pública. Eu posso conceituar a ADM pública no seu sentido, veja, objetivo. No seu sentido material. No seu sentido funcional, de função, né? Funcional, ó, funcional. Ou no seu sentido subjetivo, pessoa, né? Subjetivo. Ou no seu sentido formal, tá vendo aqui, ó, formal. Ou até mesmo orgânico. Veja que tudo isso aqui é a mesma coisa, orgânico. Tudo isso aqui é exatamente a mesma coisa. Eu quero que você aprenda agora e nunca mais esqueça. Olha aqui, ó, a instituição pública no seu sentido o objetivo é igual a material, que é igual a funcional. O a administração pública, no seu sentido subjetivo, é igual ao formal, que é igual ao orgânico. Não entendi, Franco. Se alguém perguntar para você, ô fulano, o que é a administração pública? O que ela faz? Bom, aí a pergunta é assim, ó. O que faz? Beleza. O que faz? O que a ADM pública faz? A resposta sempre vai ser uma atividade. A resposta sempre vai ser uma atividade. Sempre. Então, ficou fácil agora. Ó, o que a administração pública faz? Sentido objetivo. Sentido material. Sentido funcional. Qual é a função dela? Qual é a matéria dela? Ou seja, qual é a atividade desempenhada pela administração pública? Tu vai dizer sentido objetivo. Ou seja, serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção da propriedade privada, enfim, isso são atividades, são coisas que a ADM pública faz, entendeu? Agora, a pergunta não é essa, a pergunta é quem, ó, quem faz? Ah, meu amigo, se a pergunta for no quem, aí a resposta tem que ser o órgão, a resposta tem que ser a entidade, que também é considerada ADM, ou até mesmo você, agente público. Por quê? Porque a resposta aí não é uma atividade. A resposta ali será uma pessoa. alguém está executando aquela atividade que você desenhou. Entendeu? Então, vamos lá. A administração pública no sentido objetivo, atividade. No sentido material, atividade. No sentido funcional, atividade. Essa é a resposta primária, né? Agora, se perguntar para você, a administração pública no sentido subjetivo. Ora, no subjetivo, o que importa para nós é a pessoa. Então, quem é que vai fazer aquilo? Quem é que faz? O agente público? O órgão? A entidade? Ou seja, é uma pessoa? É alguém? Entendeu? Então, beleza. Agora você entendeu a diferença básica entre Estado, governo e administração pública. O Estado é tudo isso aqui, cujo um dos elementos do Estado é o governo, e a administração pública está dentro do conceito de governo. Ou seja, o governo é aquela ideia, aquele planejamento, são aquelas ações de montagem de agenda política, que o governo, obviamente, é temporário, que vai, então, a partir de um planejamento macro, começar a pôr as suas ideias na ponta do lápis, na ponta da linha, e aí a ADM pública começa a executar, gente. Você vai fazer parte do governo? Não, você vai fazer parte da ADM pública. O ministro da Previdência Social, esse faz parte do governo. Ele vai pensar a seguridade, ele vai pensar uma agenda de previdência, que vai, a depender do que o ministro e sua equipe planejar como governo, você como técnico analista no INSS vai ter que executar. Entendeu agora? Então uma coisa é o planejamento, uma coisa é governo, outra coisa é você na ponta da linha. Você na ponta da linha é a ADM pública. Você é a ADM pública subjetiva. Você é agente público, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Agora que você já sabe, tem uma noção básica disso aqui, vamos para nossas questões, ó. Questões. Vamos lá, questão número 1. Sob a perspectiva do critério formal, ó, critério formal adotado pelo Brasil, somente é a administração pública, ó, somente é a ADM pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente por órgãos integrantes da ADM pública direta e pelas entidades da ADM indireta. Ou seja, pelo critério formal, é aquilo que importa para mim é o órgão, né? Aquilo que mais importa para mim é o órgão, entendeu? É a entidade, isso mesmo, não importa o que faz. Porque a atividade, gente, ó, a atividade seria no critério material. A atividade seria no critério material, mas não é o critério material que eu quero agora, eu quero o formal. O formal, o que importa para mim é o órgão e a entidade, fechou. É nóis, questão correta. Fechou? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O nosso amigo tem alguma pergunta? Lá pergunta? Belém do Pará, um abraço para vocês aí. Lei seca é o que está no decreto tal. É, isso aí mesmo. Isso é lei seca. Ah, você está no Instagram do Foco. Deixa eu ver, procurar pelo nome completo. Não sei o que, já é verdade. Não tem nenhuma pergunta. Beleza, certo, certo. Obrigado, ó. Obrigado, Ailton. Obrigado, Amanda. Obrigado, Rafael, Thalita. Todo mundo aí, o Miro, todo mundo que está respondendo. Tem que ter coragem para ser concurseiro, tem que ter coragem para resolver pergunta. Parabéns aí para todo mundo que está participando. Agora resolve essa aí para mim. Vamos lá. A administração pública possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas. Ora, o que é prerrogativa? A prerrogativa é aquilo oriundo do direito público. E se não é extensível à relação privada, então está dentro da supremacia do interesse público sobre o privado, né? A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições. Olha que maravilha, ó. Olha que coisa maravilhosa, restrições. Se comparada a atos praticados por particulares em suas relações. Certo e errado? Então é o verdadeiro morde e assopra do regime público. Está certíssimo? Ô Franco, eu não entendi. Eu vou abrir uma tela aqui só para mostrar para você o seguinte. Eu fiz isso na aula de manhã, no ao vivo da manhã, mas eu vou repetir aqui. Ó. Olha que interessante. Ó. Quando você estuda os princípios, da ADM pública, você vem para esse desenho aqui para você entender. Ó, nós temos uma nuvem, onde lá é o céu, tudo pode. E nós temos aqui o inferno, onde nada pode, né? O que nós temos aqui? O princípio da indisponibilidade. E lá no céu? Ah, lá no céu é coisa boa, rapaz, ó. Suprema Supremacia, supremacia. Olha que maravilha. Então, eu tenho da aplicação da indisponibilidade algumas restrições. Restrições. Falou em restrições, vem da aplicação da indisponibilidade do interesse público. Ao passo que eu também tenho algumas prerrogativas. Prerrogativas. Beleza. As prerrogativas vêm lá da supremacia do interesse público. Esses dois, não por acaso, são os dois pilares do regime jurídico administrativo. A supremacia do interesse público, que traz as prerrogativas para a ADM pública, e a indisponibilidade, que traz as restrições para a ADM pública. Então, nem tudo é o céu, nem tudo é o inferno. E no meio disso tudo, nós temos os demais princípios. Quer ver, ó? Nós temos aqui, ó, o famoso LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos aqui, ó, a autotutela. Nós temos o contraditório. Contraditório. Nós temos a ampla defesa. Olha que maravilha, ampla defesa. Nós temos aqui, ó, o princípio da isonomia. Isonomia. Nós temos aqui o princípio da segurança jurídica. Olha aqui, ó, segurança jurídica, né? São princípios afetos à ADM pública. Todos eles, todos eles. Princípio da celeridade, celeridade. Princípio do contraditório para defesa, autotutela, isonomia, segurança jurídica, celeridade. Meu Deus, princípio aqui, eu vou dar mais um para fechar, ó, da eficácia, né? Tudo isso, princípio da boa-fé, olha que maravilha. Então, olha que interessante, alguns princípios estão expressos na Constituição. O LIMPE, por exemplo, está lá no artigo 37. O contraditório e a ampla defesa está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Né? A celeridade está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E mesmo não tendo princípios expressos na Constituição Federal, existem e são aplicados. Então, eu posso entender que existem dois grandes princípios que permeia o regime jurídico administrativo? Sim. Quais são eles? Supremacia do interesse público, onde eu posso tudo, onde o interesse público está acima de qualquer outro, e a indisponibilidade do interesse público, que fica puxando como um imã, puxando o agente público, fala assim, ó, viu? Você não é rei. Ó, acorda, você não pode tudo. Ó, isso aqui não é a função tua, é do cargo. Esse bem não é seu, é do cargo, é do órgão. Então nós temos uma indisponibilidade do interesse público. E entre a supremacia e entre a indisponibilidade, nós temos o restante dos princípios. Entendeu? Então olha aqui, ó, dá um print aqui, que eu vou fechar e não vai aparecer mais, tá? 3, 2, 1, sumiu. Olha aí, ó, sumiu. Então nós temos as prerrogativas, que aqui vai nascer, então, através da supremacia do interesse público. E nós temos, então, as restrições, que aqui é pela indisponibilidade desse mesmo interesse público. Então, esses dois aqui, ó, eles nascem, eles convivem entre si, e entre eles temos os demais princípios. Beleza? Certíssima a questão, vamos para a próxima. Vamos lá! Administração pública em seu sentido subjetivo. Opa! Sentido subjetivo. Sentido subjetivo, gente, é persona, é você. Entendeu? É pessoa, é agente público, é órgão. Compreendo o conjunto de agentes, órgãos, pessoas jurídicas incumbidas de executar atividades. Ou seja, o foco ali foi na atividade ou o foco foi no agente, no órgão ou na pessoa jurídica que executa? Foi na pessoa. Então, beleza. Sentido subjetivo é na pessoa. E esse sim, eles vão executar as atividades. Quando o foco for na atividade, aí o sentido é objetivo. Quando o foco da questão for a atividade, o conceito está no sentido objetivo da coisa. E não subjetivo. Subjetivo, o foco tem que ser na pessoa, tá? Beleza? Distinguindo-se do sentido, opa, o objetivo. Que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Meu amigo, isso aqui está perfeito. Perfeito. Parabéns para quem acertou. Parabéns para quem errou, parabéns para aqueles que participaram. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos avançar? Avançamos para a próxima questão. Estará em simetria com a Constituição Federal de 88 a Constituição de determinado Estado que prever a administração pública estadual deva obedecer a princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, finalidade e eficiência. Aí vem o monstrinho. Ô Franco, a questão está dizendo que seria ok, estaria conforme a Constituição Federal, se uma Constituição do Estado colocar no seu texto, no texto da Constituição do Estado, esses princípios. Eu te falo, tá certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. Beleza? Ó, o que que eu tenho lá na Constituição Federal? Eu tenho o LIMPE, concorda comigo? Ó, nós temos o LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMPE. Aí digamos que na Constituição do Estado, sei lá, Constituição do Estado, nós tenhamos também o LIMPE. Ó, LIMPE, né? E aí tem mais uma finalidade aqui, ó. Finalidade. Eu te pergunto, só porque a Constituição do Estado colocou um princípio a mais no seu texto, ela estaria errada? Ela estaria inconstitucional? Não. Estaria totalmente correto. Então, sim. Estaria conforme, estará em simetria com a Constituição Federal, a Constituição do Estado, que colocar também o princípio da finalidade? Sim. Questão certeira, questão boa de prova, gente. Ó, não é porque aquele princípio LIMPE é só um exemplo. É óbvio que são os mais cobrados na prova, mas nós temos outros que não estão previstos na Constituição Federal e são cobrados, são aplicados na gestão pública, entendeu? Então, por favor, questãozinha boa de prova, questão correta, tá? 100%, parabéns aí para todo mundo que está participando e acertando as questões. Viu que não é difícil? Ô Franco, mas isso aqui não cai mais. Como que não cai mais, rapaz? Como que isso aqui não cai mais? Olha isso aqui. ANM 2021. Isso aqui cai desde 1500. Desde 1500. O Pedro Álvares Cabral veio com o LIMPE debaixo do braço e implementou o LIMPE e de lá pra cá vem caindo em prova. Sempre vai cair. Na tua prova, inclusive. Ah, Franco, não cai mais questão fácil, assim. Cai. Cai. O problema é que quando você não estuda, aí vai errar também a questão fácil. Entendeu? Essa é uma questão muito tranquila. Só tem que tomar cuidado, porque o que eu vou falar para a mãe, né? É, o meu filho lá errou a questão de LIMPE, né? O que eu posso fazer? Só tem 5 princípios expressos. Daí ele foi lá e colocou errado. Não dá. Nós precisamos gabaritar o administrativo. Gente, vocês virão disputar vagas pelo Brasil inteiro. E ó, vai ser o concurso do ano, tá? E eu vou falar pela 15ª vez, eu sei que você está acompanhando nossos eventos, eu sempre falo a mesma coisa, eu vou repetir aqui. O que vai decidir se você vai ou não ser um técnico analista da Previdência é o teu desempenho na matéria de previdenciário. Moçada, é o previdenciário que vai bater o martelo. Entra, não entra. É o previdenciário que vai dizer assim, ó, vou ou não vou, vive ou morre, entendeu? Só que para você disputar a vaga lá em cima no previdenciário, tu tem que ter a tua base formada aqui, tu tem que acertar tuas questões de português, tem que acertar tuas questões de constitucional, tem que acertar tuas questões de administrativo, sabe por quê? Porque todo mundo vai acertar, a questão de LIMPE, cara. Aí você vai lá querer disputar a vaga no previdenciário errando questão de LIMPE. Não, primeiro faz o dever de casa, primeiro faz o básico, monta a tua base, entendeu? Montou a base, gabaritou o administrativo, gabaritou o constitucional, né? Errou uma no máximo em português, beleza? Agora vamos pro previdenciário, agora vamos lá pro topo, pro previdenciário, porque é ali que vai estar a tua vaga, entendeu? Bota isso na cabeça, não adianta você focar 110% no previdenciário e errar a questão de LIMPE, errar a questão de português. Senão não adianta, tu não vai conseguir chegar até lá em cima. Entendeu? Beleza? Vamos lá então. Conceito, fontes e princípios do direito administrativo. Primeira coisa, tu tem que lembrar o seguinte, ó. Vamos lá. O direito administrativo. Direito, Ó, vou até fazer uma, vou fazer a pizza aqui para você. Olha que interessante. Ó, presta atenção. Aqui eu estou dizendo para você o nosso querido mundo jurídico. O mundo jurídico, ele é dividido em dois hemisférios, tá? O hemisfério do direito privado, privado, e o hemisfério do direito público. Direito público. Olha que interessante. Aí nós temos lá no direito público, nós temos o tributário, nós temos o eleitoral, nós temos o administrativo, né? Nós temos o penal, direito público, entendeu? Direito privado, nós temos algumas também. Temos o civil, temos o trabalho, temos o empresarial, tá vendo, ó? Então, alguns ramos são típicos do direito privado, outros ramos são típicos do direito público. E adivinha? O direito administrativo é do ramo do direito público, tá vendo, ó? Então, ele é do grande ramo do direito público. Eu vou colocar aqui algumas características do direito administrativo para você nunca mais esquecer, ó. Vamos lá. Direito administrativo. Ele é um direito público. Nunca erra essa aqui, pelo amor de Deus, tá? Ele é um ramo do direito público. Ponto. Direito administrativo. Ele é um direito não codificado. Não codificado. Ele é um ramo do direito não codificado. Ah, Franco, mas nós temos aqui um código de direito administrativo? Não. Nós não temos um código de direito administrativo. Sempre eu conto a mesma história, eu vou contar para você agora, ó. Eu certa feita, eu estava na primeira aula de direito administrativo, porque eu estava dando aula de conceito, fontes e princípios. E aí eu disse: olha, o ramo do direito público, o ramo do administrativo, é um direito não codificado. No fundo, ergue um aluno meu da sala, Franco, como assim o direito administrativo não é um ramo codificado? Eu tô aqui, ó. Código de direito administrativo, tá escrito aqui. O que ele tinha na mão era uma compilação de leis administrativas, que é muito válido, muito interessante. Que a Saraiva vende, todo mundo vende, né? Codificação é um apostilamento de leis, né? E de leis administrativas vendidas aí pela internet. Mas aquilo ali não pode ser chamado de código de direito administrativo. Entendeu? Um direito codificado é que 99% das suas regras estão previstas na única lei. Processo civil, civil, trabalho, processo trabalho, penal, processo penal, tributário. Esses são direitos codificados. O direito administrativo, não. Esse não pode ser codificado. Porque até mesmo ele tem várias esferas de atuação. O direito administrativo aplicado na União não é o mesmo do município e vice-versa. Entendeu? Então é um pouco complicado você deixar ele quadradinho como se fosse uma sardinha. Não tem como. O direito administrativo ele tem que ser mais aberto, tá? Então ele não é codificado, tá? O direito administrativo ele é o ramo do direito público, direito não codificado. Não codificado. Tá? Eu sou desse aqui, não codificado. Joia? Ele tem como base, ó, base o sistema inglês. O que que é a base do sistema inglês e não o sistema francês? Quando eu falo que nós temos uma base no sistema inglês, é porque a nossa jurisdição é una. Juris una. Nós adotamos esta filosofia aqui, entendeu? Nós adotamos essa sistemática aqui. Nós não temos, como nós temos lá na França, duas grandes justiças: a justiça comum e a justiça administrativa. Aqui não, aqui nós só temos um poder que diz o direito, o poder judiciário. Nesse caso, nós adotamos a jurisdição una, ou o sistema inglês. Então, sendo na tua prova, cobrar assim: o Brasil traz como base o sistema francês. Tá errado, tá errado. Nosso sistema não é o francês. Como dupla jurisprudência, dupla justiças. Nós temos uma única justiça. Nós temos uma única, um único poder que diz o direito. Entendeu? Eu não estou dizendo que não existe processo administrativo. Eu estou dizendo que existe apenas uma jurisdição. A jurisdição una. Adotada, então, pelo sistema inglês. Tá? Fechamos? Fechamos. Vamos lá. O direito, então, administrativo, ele tem como objeto de estudo tudo que envolve o Estado. Objeto, tudo que envolve o Estado. E aí, Estado, lato senso, né? Ou seja, governo, ação pública, tudo. Tudo que envolver o Estado, tudo que tocar o Estado, basicamente vai ser objeto de estudo do direito administrativo. Ou seja, o Estado precisa contratar, vamos fazer concurso. O concurso é estudado por nós, do administrativo. O Estado precisa comprar bens, contrair obras, precisa contratar serviços. Opa, licitação e contratos é com nós, é direito administrativo. Ah, o Estado precisa prestar serviço. Opa, serviço público é nós, vamos lá estudar o serviço público. Entendeu? Ah, o Estado precisa se organizar. Opa, órgãos, autarquias, entidades. Então isso é com nós, né? Nós vamos estudar a estrutura do Estado. Percebe? A estrutura da ADM pública. Joia? Então tudo que envolver o Estado como um todo, nós vamos estudar. E aí vem uma questão bem interessante, que eu fecho aqui a parte teórica, que envolve as fontes, né? Fontes. Moçada, não tem para onde fugir. A fonte primária, a fonte maior, a fonte da sabedoria no Brasil é a lei. Essa é a principal fonte, tá? A fonte do direito administrativo, como todo e qualquer outro ramo no Brasil, é a lei. Eu até tenho outras fontes. Eu tenho, por exemplo, a doutrina, que no direito administrativo é muito importante. Doutrina. Nós temos a jurisprudência, né? Nós temos os costumes, ok? Nós temos até os princípios também, gerais do direito. Mas veja, a principal fonte do direito administrativo é a lei. A fonte primária, a fonte direta. Esta é a principal fonte que nós temos aqui no direito administrativo, tá? Tudo bem, Franco, nós temos a questão das súmulas vinculantes, que são importantes, né? Temos que lembrar que ela tem força normativa, muitas delas força vinculante. Então, assim, muito se discute até onde vai o poder da súmula vinculante. Por exemplo, né? Se a súmula vinculante não teria também um efeito de fonte primária. Alguns doutrinadores dizem que sim. Alguns doutrinadores dizem, olha, se o prefeito lá da cidadezinha que o Franco mora, 5 mil habitantes, se o prefeito precisa obrigatoriamente cumprir o que diz uma súmula do Supremo, ora, então súmula é fonte primária para o prefeito. Entendeu? Então a súmula vinculante, para nós do direito administrativo, passa a ser também uma fonte direta, uma fonte primária. Tá? Mas isso não há consenso. Eu não sei se a banca vai entrar nessa briga. Agora, se isso for ventilado na tua questão, saiba que sim, a súmula vinculante para alguma parte da doutrina é considerada uma fonte direta. Porque veja, o prefeito não pode descumprir uma súmula vinculante? Não pode, né? Porque está vinculado ao seu verbete, né? Tal qual fosse uma lei. Então, eu sou daqueles que coloca a súmula vinculante como fonte primária. Mas tem doutrinadores que não. A súmula vinculante não pode ser enquadrada como fonte direta. O fato é, são fontes do direito administrativo. A lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, nós chamamos de praxe administrativa. Praxe administrativa é a transformação do que nós chamamos de direito constitucionário ou costumes. Também é fonte do direito. Tá? E nós temos ainda os princípios gerais do direito, né, que é aplicado aqui também como fonte do direito administrativo. E aí, sabendo disso, eu vou para as questões. Vamos lá. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público. Opa! Olha que maravilha, ó. Conceito de direito administrativo, ele é norma jurídica de direito público. Disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Tem algo errado aqui? Nada. Nada errado. O direito administrativo, ele traz normas de direito público, ele faz cumprir, né, os direitos fundamentais da coletividade. Por isso que nós aplicamos o interesse público sobre o privado. Então aqui é mais uma questão corretíssima. Parabéns, vamos lá. Vamos lá. Algum tribunal pode A Duda perguntou assim, ó. Professor, algum tribunal pode deixar de cumprir sua vinculante? Sim, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é o único tribunal que não está vinculado à sua súmula vinculante. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ele é o único tribunal que não está vinculado à sua súmula vinculante. Por isso que ele pode mudar, cancelar ou até mesmo descumprir, né? Olha que maravilha. Ô, Duda, é isso aí. Tá? Vamos lá. Próxima questão, tá aí na tela. Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, ó, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa. Ô Franco, certo ou errado? E aí? Entre os objetos do direito administrativo, que é um ramo do direito público, cara, se você errar essa pergunta, direito administrativo é um ramo do direito privado. Não! Não! Direito administrativo é ramo do direito público, tá? E tem como um dos seus objetos a atividade jurídica não contenciosa? Sim! É por isso que você estuda comigo, ó, a LPA, cara. Quem já estudou a LPA comigo? Tá aí, ó. É por isso que você, dentro do INSS, vai precisar usar muito a LPA. Você vai fazer de manhã, tarde e noite processos administrativos. Você vai trabalhar na atividade jurídica não contenciosa. Você vai receber a tia Maria. Tia Maria vai chegar lá, viu, fulaninho, eu vim aqui trazer os papéis para me aposentar. É, aí você vai lá e abre um requerimento, abre um processo administrativo para dar início ao procedimento de aposentadoria. Você vai trabalhar de manhã, tarde e noite, exatamente na atividade jurídica não contenciosa, que é estudada, adivinha por quem? Pelo direito administrativo. Entendeu? Então, beleza, questão corretíssima, ó. Questão correta. Opa, vamos lá. Vamos lá. No Brasil, assim como no sistema do Common Law, né, costume é uma das fontes principais do direito. Olha só, cuidado. O costume é uma fonte do direito? É, mas não é a principal. O Brasil não adotou o Common Law, tá? O Brasil não adotou o Common Law. O Brasil adotou aí um direito romano, um direito escrito, um direito burocrático, né, que após a inclusão de alguns ditames do direito lusitano, nós ficamos ainda mais burocráticos do que antes, né? Então, assim, no Brasil, eu não posso negar que nós adotamos o costume como fonte. Eu não posso negar, e assim mostrei para você, que o costume, o direito constitucionário, é fonte do direito. Porém, não o principal. Não é a principal. A principal fonte nossa é a lei. Lex. Lex, não é o costume, é a lex, é a lei, tá? Então, cuidado. Essa palavra principal torna a questão errada, tá? Cuidado com isso. Muito bem. Aí vem a grande pergunta. Se o Brasil não adotou o Common Law, que é um oriundo do direito anglo-saxão, aplicado na Inglaterra, aplicado nos Estados Unidos, você que assiste suítes, né? Você que assiste filmes de júri lá dos States, aquilo não existe aqui, pessoal. Aquilo que você assiste nos filmes de Hollywood, né? Na Netflix, aquilo não existe aqui. Aqui o nosso direito, ele é um pouco mais burocrático, né? É um direito escrito, é um direito que tem que estar na norma, tem que seguir a regra, é um direito quadrado. Não é um direito aberto, como é um direito anglo-saxão. Isso vem lá da lei das sete, das 12 pedras, do direito romano. E aí, como eu falei para você, dado que nós temos uma origem lusitana, veio também para nós essa coisa, né, de cartório, de registro, de papel, de pergaminho. Isso é coisa de lusitano, isso é coisa de português, entendeu? Por isso que existe cartório, registro, essas coisas aqui, é uma coisa mais burocrática. E não tem como sair, é difícil você sair disso tudo, né? Eu não posso simplesmente jogar fora o Código de Processo Civil e começar a aplicar só a jurisprudência. Veja, nos Estados Unidos, nós não temos um código, né? Uma lei dizendo o que tem que ser feito. Não, lá nós temos julgados. Lá em 1800 foi julgado assim, um caso semelhante. E aí você aplica a analogia no caso de agora. Isso é o common law, é o direito falado, é o direito costumeiro. No Brasil não dá certo isso. No Brasil tem que ter uma coisa escrita. Se não tiver escrito, tu não segue. Eu duvido que você siga uma ordem que não esteja escrita. Então, é muito fácil você criticar, ah, o direito é muito burocrático, o direito é isso, ah, o processo não anda. Eu sei que, mas nós somos assim. Está na nossa essência. Não tem como mudar. Entendeu? Não tem como. A não ser que você crie uma nova geração e daqui 100 anos, aí você tenha lá a implementação do common law no Brasil. Mas é muito difícil. Não é fácil. Né? Você usar um caso concreto semelhante que foi julgado no Supremo em 1960. Entendeu? Então é muito difícil, gente. Não é fácil. Né? Os juízes não estão preparados para isso. Nós, advogados, não estamos preparados para isso. O ordenamento jurídico brasileiro não está preparado para isso. Então nós não adotamos o common law, adotamos o direito romano misturado com o direito lusitano e deu essa coisa maravilhosa que é o nosso direito brasileiro, tá? Fechou? Então vamos lá, mais uma questãozinha, a BIM 2018. A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo. Ó, razão porque sua aplicação é procedimento correto, é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. 3, 2, 1, tô lendo. A jurisprudência, então o assunto aqui é juris. A jurisprudência, que é fonte sim do direito brasileiro, né, no direito administrativo, constitui fonte direta do direito administrativo. Razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Certo ou errado? Olha, vou seguir o que diz a nossa banca. Olha aqui, a BIM 2018. Cuidado com a jurisprudência. Ó, jurisprudência. Vamos trabalhar aqui, ó. Regra é fonte indireta. É fonte indireta, tá? É fonte secundária, ok? É fonte derivada. Esta é a regra que eu quero que você adote, porque a banca trouxe uma questão de regra. Agora, qual é a exceção? A exceção é quando eu tenho uma aplicação direta, uma aplicação primária, uma aplicação originária. Originária. Beleza. E isso acontece quando, Franco? Quando essa jurisprudência for vinculante. Então, tu só vai aplicar isso quando for súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas para isso, a banca tem que dizer para você. Entendeu? A banca tem que falar assim, ó, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, ou de acordo com a doutrina, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal podem ser entendidas como fontes diretas do direito administrativo. Pode, tanto é que são vinculantes. E repito, salvo raríssimas exceções, todo mundo deve obedecer à súmula vinculante tal qual fosse uma lei. Então sim, ela também é a fonte direta. Agora, eu preciso dizer isso, porque isso é exceção. E a exceção tem que ser dita, entendeu? Isso, Rodrigo, como veio no geral, veio generalizando, veio na regra, e a regra é clara. A jurisprudência é fonte indireta. Indireta. Então morreu, já era a questão. Perfeito?